pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline e começamos mais um episódio do Expresso Constitucional. O nosso objetivo é tratar temas de direito constitucional e teoria da Constituição. E hoje vamos continuar com a série Remédios Constitucionais e o nosso tema será Ação Popular. Segundo o professor Flávio Martins, a origem da ação popular é o direito romano, onde os bens de uso comum, eles eram vistos como de interesse individual, mas também de interesse público. Então, nós já temos, desde o direito romano, a ideia dessa proteção a elementos que são de todos. No nosso constitucionalismo brasileiro, os professores Pedro Lenza e também o professor Flávio Martins, eles reforçam que a Constituição de 34 foi a que deu a origem para o que nós temos hoje, o que nós compreendemos hoje como ação popular. Mas é importante ressaltar que a Constituição de 1824 também usa o termo ação popular. Mas nessa Constituição, a ideia da ação popular, ela tem um caráter disciplinar e penal. E aqui a gente vai ver que o caráter da ação popular, a partir da Constituição de 34, tem um outro objetivo, um objetivo de reparação, de prevenção de lesão ao patrimônio público, mas também à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Depois de ser instituída pela Constituição de 34, ela foi retirada da Constituição de 37, mas retorna de 46 e aí continua nas Constituições seguintes. O professor Pedro Lenza, ele faz um apanhado bem interessante sobre as Constituições e como que ficou definido a ação popular em cada uma delas. Algumas são mais restritas, outras são mais abrangentes, mas houve uma modificação ao longo do tempo em relação ao texto da Constituição. E falando do texto da Constituição, lá no artigo 5º, inciso 73, nós vamos ter o seguinte texto: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, veja, além do artigo 5º, da previsão do artigo 5º, nós também temos uma lei, é a Lei 4.717, de 1965. Então, o objetivo da ação popular é invalidar um ato lesivo contra o patrimônio público ou uma entidade que participe, e também, né, proteger a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. A ação popular, ela pode ser preventiva ou repressiva. Ela vai ser preventiva quando nós percebemos ali a possibilidade de acontecer a lesão, então ainda é possível evitar com que a lesão aconteça. Já ela vai ser repressiva quando a lesão já aconteceu e aí se procura reparar a lesão. É importante a gente ressaltar que a lesividade é um elemento relevante para a gente empregar a ação popular, mas que a lesividade ela pode ser identificada com a nulidade do ato administrativo. Então, podemos relacionar a nulidade principalmente com a moralidade administrativa, um princípio importante lá previsto no artigo 37 da Constituição e que deve pautar toda a ação do poder público. Então, para a gente compreender o que é a nulidade, é importante dar uma olhada no artigo 2º da Lei da Ação Popular. E aqui eu vou comentar esse artigo, e ele é muito didático. Ele começa com o caput, tem ali 5 alíneas, e depois ele vem com o parágrafo único, onde ele vai explicando cada uma delas. E aqui eu vou, então, na explicação. Então, os atos, eles são, podem ser identificados como lesivos e nulos quando eles tiverem um problema de competência, incompetência, um vício de forma, a ilegalidade do objeto, a inexistência dos motivos e o desvio de finalidade. Então, veja, o que é incompetência? E é legal porque o conceito da lei ele é bem interessante para a gente estudar. Incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Então, o agente ele é incompetente. Ele não poderia ter feito aquele ato e ele o fez. Vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Então, ali a gente vê, né, na hora que a gente não respeita o formato que a lei exigiu para que aquele ato acontecesse, nós estamos com um problema de vício de forma. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. E o desvio de finalidade se verifica quando o agente que praticou o ato ele visou um fim diverso daquele previsto explícita ou implicitamente na regra de competência. Então, esse artigo 2º ele é muito bom para a gente estudar e compreender melhor quais são os problemas que o ato administrativo pode ter e que vão causar lesão ao patrimônio público. O professor Flávio Martins ele traz alguns exemplos dessas lesões a cada um dos temas principais aí da ação popular. Algumas desses exemplos ele busca na jurisprudência e eu imagino que o último item, que é patrimônio histórico-cultural, o próprio professor desenvolveu ali o exemplo. Então, lesão ao patrimônio público vai acontecer quando não é realizada a licitação nos casos que a lei prevê a sua necessidade. Então, só o fato de não fazer a licitação já identifica ali uma provável lesão ao patrimônio público, né, pelo descumprimento da lei de licitações. Moralidade administrativa. Quando que a gente pode identificar uma violação? Quando a escolha de um ministro que não tem relação com a pasta, quando a mudança de edital para direcionar candidatos habilitados para as provas orais, quando um juiz impedido ou suspeito continua praticando atos de ofício ali sem respeitar essa exigência ali que o juiz se afaste do cargo. Proteção ao meio ambiente. Quando que a gente pode identificar que há ali uma lesão? Quando o poder público que deveria, né, guardar o meio ambiente não o faz. E aí o exemplo que ele coloca poderia ser proposta para que o Estado promova condições para a melhoria de coleta de esgoto de uma penitenciária com a finalidade de que cesse o despejo de poluentes em um córrego. Que é, então, interessante também esse exemplo que ele traz. E o patrimônio histórico-cultural, o cidadão poderia ajuizar uma ação quando o poder público vai demolir um prédio de valor histórico ou quando a proibição de uma realização de uma manifestação cultural. Então, são alguns exemplos que o professor Flávio Martins traz e que nos ajuda a entender melhor cada uma dessas categorias. E quem são os envolvidos na ação popular? Nós vamos falar agora sobre a legitimidade no polo ativo e passivo da ação popular. O legitimado, o ativo, é bem importante a gente ressaltar que é o cidadão. E o cidadão, ele precisa estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Isso quer dizer em dia com suas obrigações eleitorais. E a lei da ação popular, ela coloca isso como uma necessidade ali de ser provado no processo que essa pessoa está em dia com a justiça eleitoral. Nós ainda vamos conversar sobre direito de nacionalidade e sobre direitos políticos. Esses dois episódios, eles vêm na sequência, depois da nossa série de remédios constitucionais. E é bem importante a gente ressaltar que é diferente você ser um brasileiro nato ou naturalizado de você ser um cidadão. Então, o brasileiro nato naturalizado, ele tem uma relação com o território, né? Uma relação com o Estado. Já o cidadão, ele decide o rumo político do país. Ele tem o direito de voto. Então, só pode entrar com ação popular quem está nessa segunda categoria, quem é cidadão. E isso quer dizer que a pessoa jurídica não pode entrar com a ação popular. Essa é uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 365. E o Ministério Público? O Ministério Público pode entrar com a ação popular? Não pode entrar com a ação popular. Nós vamos conversar ainda sobre a ação civil pública, que é um dos instrumentos que o Ministério Público tem de atuação. Mas o Ministério Público, ele pode continuar com a ação popular caso o cidadão que deu início à ação popular desista. Isso está previsto lá no artigo 9º, mas ele não poderia ajuizar a ação popular. Lá no polo passivo, quem vai estar? Vai estar o agente que praticou o ato, a entidade lesada e o beneficiário. E aqui eu quero chamar a atenção de dois artigos que estão lá na lei da ação popular. O artigo 1º, que vai dizer quais são as entidades que podem, né, ali ser objeto da ação popular. E é bem interessante a gente ver que nós temos a administração pública federal, estadual, distrital, municipal. Não apenas, né, a administração direta, mas a administração indireta também. Quem é a administração indireta? Entidades autárquicas, sociedade de economia mista, nós temos também as empresas públicas. Ali no artigo 1º vai falar de sociedades mútuas de seguro, nas quais a União represente segurados ausentes, instituições, fundações, serviço social autônomo. E olha só, a última linha ali do artigo 1º, ela é bem clara. Quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Então, aqui nós estamos vendo uma legislação que é bem ampla no sentido de proteger o patrimônio público. E o artigo 6º, ele vai, então, colocar ali quem precisa estar no polo passivo. Eu vou ler o artigo para vocês verem quão amplo ele é. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas, entidades referidas no artigo 1º, contra autoridades, funcionários, administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiveram dado oportunidade à lesão contra os beneficiários diretos do mesmo, e contra, perdão, os beneficiários diretos. Então, nós temos ali a entidade lesada, o funcionário que agiu e também o funcionário que se omitiu, e o beneficiário do ato, né, praticado, da lesão que foi feita ao patrimônio público. Um elemento bem interessante da ação popular é a competência. A competência para processar e julgar a ação popular é a primeira instância. Então, muitas vezes, e a gente viu nos remédios anteriores, que é depender da autoridade o mandado de segurança, né, ou o habeas data, ou o mandado de junção, ele tinha uma origem diferente de ser analisado por um tribunal ou pelo próprio Supremo. Aqui não funciona assim. Mesmo que o ato lesivo seja de uma autoridade que é sujeita à jurisdição de tribunais, ele vai entrar sempre lá na primeira instância, ok? Desse modo, né, a ação ela vai ser deflagrada nos juízos de primeira instância, e a gente vai ver se é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, conforme for ali o foro adequado para a pessoa jurídica. E é importante a gente levar em consideração o local de origem do ato, né, ou do contrato administrativo, mesmo que esse ato seja praticado pelo presidente da República, vai ser enviado para o juízo de primeiro grau. O professor Pedro Lenza, na parte final do livro dele, quando ele está tratando sobre a ação popular, ele fala um pouco sobre a coisa julgada. Então, se a ação for julgada procedente ou improcedente, por ser infundada, ela terá efeito erga omnes. Mas, se ela for julgada improcedente por falta de provas, é apenas uma coisa julgada formal, porque qualquer outro cidadão que tenha, né, a intenção de entrar com a ação popular com o mesmo fundamento, ele pode se valer de uma nova prova. E não foi, né, analisado o mérito, então seria possível nós termos, né, uma outra ação popular. Se ela for julgada improcedente, ela só vai produzir efeitos depois de passar pelo duplo grau obrigatório de jurisdição. Se ela for julgada procedente, a apelação vai ser recebida no efeito devolutivo e suspensivo. É importante ressaltar que a ação popular, ela é isenta de custas judiciais e de ônus de sucumbência, salvo se for comprovada a má-fé do autor da ação, né, no sentido de prejudicar ali o legitimado passivo. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre a ação popular. É um tema muito interessante, uma ferramenta que tem um potencial enorme de contribuir para a preservação, né, do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural, do patrimônio público e da moralidade administrativa. Então, é interessante a gente conhecer mais sobre a ação popular. A nossa série de remédios constitucionais está perto do fim, mas ainda eu vou terminar ela com o último episódio, que vai ser sobre a ação civil pública. Não são todos, né, que vão considerar a ação civil pública como um remédio constitucional, mas é interessante a gente conhecer ela e saber diferenciar ela da ação popular, né? Principalmente aí o legitimado ativo, fica claro que há essa diferença, mas a gente vai conhecer mais elementos aí que vão fazer uma boa distinção entre as duas, ok? Então, nos vemos semana que vem.